Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira, hoje, dia 12 de dezembro. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Hoje vamos saber mais sobre o projeto Mulheres na Caatinga, que une a preservação do bioma brasileiro e a convivência com o semiárido ao protagonismo feminino. Também vamos saber mais sobre o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Você ainda fica com música e agenda. Tudo isso durante uma hora. O Fala Mulher está apenas começando.
Eu ouvi dizer que você assim,
agora,
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O único bioma genuinamente brasileiro, a Caatinga é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Apenas 2% de sua área estão protegidos em unidades de conservação. Pensando nesta problemática e na vivência direta das mulheres neste espaço, a Casa da Mulher do Nordeste elaborou o projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio do programa Petrobras Ambiental. O Mulheres na Caatinga tem como objetivo recuperar áreas degradadas da vegetação nativa nos sertões do Pajeú e Central, atuando em municípios como Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Ingazeira, São José do Egito, Tabira, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde e Mirandiba. Mais de 200 mulheres agricultoras são atingidas diretamente pelo projeto. As ações englobam reflorestamento, valorização do olhar das mulheres sobre o manejo da caatinga, assessoria em tecnologias de convivência com o semiárido, educação ambiental, uso de defensivos naturais, banco de sementes, viveiros de mudas e construção de fogões agroecológicos. Já sobre os direitos das mulheres e o feminismo, o projeto valoriza a formação política e a autonomia da mulher, relações de gênero, visibilidade e valorização do trabalho feminino, direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamento à violência contra a mulher. Em parceria com o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Práticas Agroecológicas do Semiárido, o NEPAS, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, oficinas temáticas sobre o bioma Caatinga, agroecologia, direito das mulheres e feminismo foram realizadas desde o começo do projeto. Em relação à construção dos fogões agroecológicos, o Mulheres na Caatinga visa a redução, ao mesmo tempo, da retirada de lenha do bioma e da sobrecarga de trabalho imposta às mulheres do campo. Cerca de 18 mil mudas nativas já foram plantadas nas áreas de atuação do projeto. Outro ponto muito bacana do Mulheres na Caatinga é a valorização do saber das mulheres do semiárido. São elas que entendem o manejo do bioma e que conhecem cada planta nativa e suas funções. Este olhar é fundamental para reverter o processo de degradação do ambiente, somado a uma rede de parcerias que fortalece esta luta. Caminhando lado a lado com a preservação ambiental, reflexões sobre os direitos das mulheres são fomentadas, contribuindo para que elas construam uma visão integrada da própria comunidade, município e território.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena e da chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado. Passando pelo regimento, ela paz vai quebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? E quando vai pra cama, a morena se esquece dos chocalhos. Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. peixe com ela. Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remeleixo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena menina danada, minha camarada, vem-me pela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui mexe com ela?
Estamos no ar com Fala Mulher e o nosso encontro acontece toda sexta, a partir da 1h30 da tarde, aqui na Rádio Pajeú. No começo do nosso programa de hoje, falamos sobre o projeto Mulheres na Caatinga, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste, com patrocínio do programa Petrobras Ambiental. Quem traz mais informações sobre o projeto é Risolene Lima, que conversou com Edivânia de Souza Silva, que integra a coordenação técnica do projeto. Ela também aproveita para fazer um balanço sobre o ano de 2014.
Eu sou Risolene Lima, falo agora com Edivânia de Souza Silva. Ela é da coordenação técnica do projeto Mulheres na Caatinga e vai falar para a gente sobre esse projeto, quais as ações que já tiveram até agora, 2014, se teve alguma coisa antes, para as ouvintes ficarem sabendo um pouco mais. Edivânia, o que é esse projeto e que ações já foram feitas até agora?
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Mulher. É com grande satisfação em mais uma vez estar aqui com vocês, né, passando algumas informações sobre o projeto Mulheres na Caatinga. E esse projeto ele veio a partir da preocupação da retirada indiscriminada da nossa vegetação, né? Então, as pessoas fazem muito uso da vegetação de forma indiscriminada, onde retiram a lenha e não repõem. Então, de uma forma desordenada, né? Sem ter digamos, uma organização, um planejamento na retirada dessa vegetação. Então, precisa ter um manejo dessa vegetação para que ela possa, né, digamos, depois ela se renovar, né? Então, a partir dessa preocupação foi que a gente pensou no projeto Mulheres na Caatinga, que também é uma iniciativa, digamos, que ela vem a partir de outros projetos, de outras experiências que nós já tivemos, tá? Então, assim, o objetivo do projeto tem um objetivo de justamente reflorestar áreas degradadas, matas ciliares e, assim, com um princípio muito, muito, digamos assim, levado em relação, né, justamente a essa retirada, né? Então, a gente pensou justamente na questão da degradação ambiental de estar reflorestando. E esse projeto, ele tem um patrocínio, né, da Petrobras, certo? Dentro de um programa que hoje ele é socioambiental.
Quais as principais ações que foram feitas agora em 2014 a partir desse projeto e os principais benefícios que foram trazidos para as mulheres aqui no Sertão do Pajeú?
Então, as ações desenvolvidas no ano de 2014, lembrando que esse foi um projeto que passou por uma seleção pública no ano de 2012. Então, a gente começou com, digamos assim, com o andar desse projeto finalzinho de 2013, né? Então, nós tivemos o primeiro seminário, que foi o seminário de apresentação do projeto, realizado em Triunfo, com aproximadamente 100 mulheres que estão diretamente nesse projeto. Tivemos, dentro desse seminário, justamente o planejamento, né, das ações do projeto junto com as mulheres, levando em consideração as suas necessidades. Então, foi um planejamento feito, digamos, coletivamente. Não foi um planejamento pensado só pela Casa da Mulher do Nordeste. Um projeto, né, que foi construído, seu planejamento, junto com as agricultoras. as mulheres que estão diretamente nesse projeto. Então, teve esse primeiro seminário, a partir daí saímos com algumas ações já indicadas, né, para a sua execução, e aí nós tivemos o plantio de mudas. Com o plantio de mudas, nós tivemos um planejamento junto com as mulheres e com os viveiros de mudas, que a partir daí, né, essas mudas foram produzidas e, no período das chuvas, né, aqui no sertão, que foram poucas, a gente levou essas mudas para campo. Estamos em média, digamos assim, hoje com 20 mil mudas plantadas, tá? E acredito que, com o monitoramento que fizemos, né, após esse plantio, né, hoje nós devemos ter em média, digamos, 50% dessas mudas que foram plantadas, digamos, que sobreviveram, né, à seca, porque as chuvas vieram, mas também elas depois foram embora. E aí, nesse montante de 20 mil mudas, nós acreditamos que pelo menos 50% dessas que foram implantadas, elas devem ter sobrevivido, tá? Nós tivemos também, após esse plantio, né, tivemos o segundo seminário, que foi um seminário de monitoramento e também de avaliação, né? Porque aconteceram ações e a gente monitorou e também tivemos avaliação com relação a esse monitoramento, as ações propriamente dita, né? Então, nesse seminário de monitoramento, a gente também saiu com outro planejamento, que é o planejamento de replantio, que foi também para se planejar a construção dos fogões agroecológicos, que já começamos, né, a construção dos fogões. Então, fizemos oficinas em comunidades para que, após as oficinas, os fogões fossem construídos nessas comunidades, né? A partir justamente do pensamento da, digamos assim, da apropriação da tecnologia, potencializando as pessoas que estão na comunidade. Então, há uma oficina onde pessoas que têm interesse em aprender a construir o fogão participam, e as pessoas que ficaram na comunidade são essas que vão construir os fogões daquela comunidade. Então, um processo bem educativo, né, e assim, coletivo, no sentido de aprender, né? E, a partir daí, a gente está vendo que esse processo está bem, digamos assim, bem encaminhado, né? Estamos com muitos pedreiros agora, vários em várias comunidades, e hoje nós devemos ter, em média, aproximadamente quase chegando aí aos 100 fogões construídos. A nossa meta são 210 e devemos ter aproximadamente isso. Esperamos que até dezembro, ou melhor dizendo, até janeiro, a gente constrói todos os fogões que estão na meta do projeto, que são os 210. Então, esse projeto, ele é um projeto educativo, né? Ele tem um cunho muito assim de educação ambiental. Então, em todas as nossas ações, nas visitas de campo, nas visitas aos grupos, a todo tempo a gente está trabalhando a questão ambiental. Então, isso, né, perpassa todas as temáticas e, assim, a gente trabalha em todo o percurso do projeto. Não é só uma ação individual de educação ambiental, mas nos acompanhamentos, nos seminários, em todas as ações do projeto, a gente trabalha a questão ambiental, tá? Isso traz benefícios para as mulheres no sentido de temos uma tecnologia que as pessoas se apropriam e podem multiplicar, reproduzir, tá? É uma tecnologia de fácil acesso, é uma tecnologia que melhora a qualidade de vida das mulheres no sentido de um fogão que não fumaça, que economiza lenha. Então, também tem a questão geracional aí, né, a questão de renda. Então, se as mulheres utilizavam muito gás, o carvão hoje já não utilizam mais, né? O depoimento é de que deixou até para lá o gás, não se compra mais. E está usando o quê? Pequenos gravetos, não está destruindo a natureza, não está retirando lenha do nosso bioma, né? Estão utilizando restos de cerca, pedacinhos de pau que se encontra no seu quintal, né? Uma planta que já completou seu ciclo de vida. Então, é dessa forma, né, que esse projeto ele vem a agregar esse, digamos assim, esse bem ambiental, né? E um bem também para as mulheres, na sua qualidade de vida, de saúde. Esse fogão ele não fumaça, né? Então, além do mais, elas também têm um tempo, né? Têm um tempo para poder fazer outras coisas, participar de reuniões, né? Ir na casa de uma das companheiras, conversar, trocar ideias, né? Coisa que muitas vezes não se fazia. Por quê? Porque tem a tarefa, geralmente a tarefa de coletar lenha são das mulheres, é das mulheres, né? Então, a gente não quer reforçar isso, mas a gente quer frisar de que essa coleta de lenha, ela diminui também. Porque se as mulheres precisavam, e todos os dias, caminhar 3 a 4 quilômetros para coletar lenha, para usar nos seus fogões tradicionais, que consumiam muita lenha, hoje isso, digamos assim, não acontece. Porque ao redor de sua casa, ela pega pequenos gravetos, em poucos minutos, né, e não vai ter mais esse tempo de caminhada, né, de trabalho a mais, que já não é pouco o trabalho que, né, que as mulheres desenvolvem. E isso vai ajudar justamente na sua vida pessoal, de poder se cuidar, de poder ir para outros lugares, participar mais das reuniões, participar mais dos processos de decisões. Então, esse é um benefício que a gente não mede, né? Isso aí é uma coisa que todas vão levar, e já falam muito sobre essa questão, né? Do tempo, né? Do tempo que antes não tinha de ir para uma reunião, e hoje isso já acontece e já sobra tempo, né? Porque não precisa mais estar caminhando distâncias para coletar lenha no tempo e no sol quente que a gente tem aqui no nosso sertão.
Edivânia, obrigado pela sua participação aqui no programa Fala Mulher.
Eu que agradeço, e nós da casa estamos à disposição, né, para esclarecer qualquer, dúvida em relação ao projeto, à sua execução, com relação aos fogões. Então, a casa está aberta, né, para quem queira saber mais sobre esse projeto. Estamos à disposição e nós que agradecemos. Eu que agradeço.
Sobre o Mulheres na Caatinga, eu chamo mais uma vez Risolene Lima, da CMN. Ela conversa com Maria José de Souza Silva, agricultora e professora. Maria José vive no Quilombo Feijão, em Mirandiba, e é uma das beneficiadas do projeto.
Estou aqui conversando com Maria José de Souza Silva. Maria José é agricultora, professora e reside no Quilombo do Feijão, do município de Mirandiba. Ela é uma das beneficiadas do projeto Mulheres na Caatinga, que é patrocinado pela Petrobras. Maria José, quais as atividades desse projeto você participou e que benefício essas atividades trouxe para a sua vida?
Boa tarde, Isolene. Eu participei de várias oficinas, né? Participei do primeiro seminário de lançamento do projeto, né? Participei também das oficinas locais, onde foram discutidas as questões da construção dos fogões, como também do plantio das mudas, né? Então, essas foram as oficinas que eu participei. Como também as outras mulheres, né, da comunidade participaram juntamente, né, já para fortalecer toda esse trabalho, né, que a casa vem fazendo, né, e fazendo esse reconhecimento do trabalho das mulheres nas localidades rurais, né, trazendo toda essa problemática da ambiental, né, que a gente precisa resgatar.
E assim, diretamente nas vidas na vida das mulheres, mudou alguma coisa diretamente elas, a partir dessas orientações, dessas oficinas, da preservação ambiental, da construção desses fogões? Quais, né, os benefícios diretos para as mulheres lá do Quilombo do Feijão?
Olha, primeiro, os benefícios, né, que a gente percebe e que assim um impacto muito grande para nós que estamos inseridas, é que a gente estamos resgatando, né, a fauna, né, e a flora da nossa localidade, né, fazendo um replantio de mudas nativas, plantas principalmente que estavam em extinção. A gente estamos trazendo isso para a nossa comunidade, para o nosso ambiente. E tendo em vista também a questão do viveiro de mudas, né? Que a gente tem um viveiro e que também trouxe esse resgate para que a gente possa plantar muito mais plantas nativas, né? E também um desafio muito grande, né, que a gente tem assim, como desafio, mas também como benefício, de estar resgatando sementes, né, dessas plantas que estão desaparecendo da nossa caatinga, né? E um outro benefício é que, com o recurso dessas mudas, né, muda um pouco a rotina e a vida das mulheres, porque elas pegam um dinheirinho a mais, né, pode aumentar um pouquinho a sua renda para, assim, garantir alguma coisa na sua família, não é? E agregado a isso, né, cada uma recebeu um fogão, né, que esse fogão vai facilitar muito, né, está facilitando a vida dessas mulheres, porque até então elas tinham que se deslocar, né, para muito longe para pegar lenha, né, bastante lenha. Isso a gente sabe que causa um impacto também muito grande na caatinga, e que hoje economiza o botijão a gás, né, porque hoje um botijão lá em Mirandiba está R$50, né, o botijão. E a prazo depois vai ficar em R$56, R$55. E com esse fogão elas não vão precisar de se deslocar, né? Não vão precisar mais comprar botijão, né? E esse recurso já aumenta, né, na renda de cada uma delas. Inclusive eu, né, que estou sendo beneficiária também, beneficiada desse projeto, com certeza vou economizar bastante, né? Porque a gente envolveu também a minha família. E aí esse recurso do botijão que eu não vou deixar de comprar, né, eu já vou empregar em uma outra coisa, né? E isso, e esse projeto assim, não trouxe só um ganho para as mulheres que estão inseridas diretamente no projeto, mas também para toda a comunidade, porque nesse primeiro momento a gente plantamos 2.000 mudas, né, onde as mulheres que estão diretamente no projeto participaram, como também a comunidade como um todo, né, se envolveu nesse projeto, né? E aí a gente dando essa esse recorte, né, especial para as mulheres, né? E nesse último seminário que teve em Triunfo, né, a gente estipulou uma meta de 1.500 mudas, né, para o próximo ano. Mas aí, a gente chegando na comunidade, a gente rediscutiu e a gente tem espaço para 3.000 mudas, né? Então, a gente dobrou, né, esse número de plantas, né? Por quê? Porque a gente acha interessante e acha muito importante que é um trabalho que visivelmente não tem assim, um custo muito grande, né? E é uma coisa onde a gente está inserida, a gente precisa cuidar, que é o nosso ambiente.
Maria José de Souza Silva, a gente agradece a sua participação aqui no programa Fala Mulher.
Muito obrigada, Risolene, foi um prazer, certo? E estou à disposição a contribuir com o programa, né, com todos vocês.
Risolene Lima também conversou com Vânia Maria Rocha dos Santos, agricultora da comunidade de Pereiros, em Flores.
Eu sou Risolene Lima e vou conversar com Vânia Maria Rocha dos Santos. Ela é agricultora e faz parte do grupo de mulheres Flores do Campo, que é da comunidade de Pereiros, do município de Flores. É Vânia e as mulheres de seu grupo, lá de sua comunidade, participam do projeto Mulheres na Caatinga. É um projeto executado pela Casa da Mulher do Nordeste, com patrocínio da Petrobras. Vânia, quais foram as atividades que você, né, e as mulheres do seu grupo participaram desse projeto, as atividades específicas, e que benefícios, que melhorias ou não esse projeto trouxe para a vida de vocês, mulheres?
Boa tarde a todas as ouvintes do programa Fala Mulher. Nós do grupo de Mulheres Flores do Campo participamos de todas as atividades promovidas no grupo, além das duas oficinas que foi com todas as mulheres que fazem parte do projeto. Assim, para nós foi muito gratificante participar, porque a Caatinga está ficando extinta e para a gente foi muito prazeroso fazer o replantio das mudas para continuar preservando a nossa Caatinga. A gente plantou em torno de 1.000 mudas, somos 10 mulheres no grupo. Agora a gente está na fase da construção dos fogões. Já foram construídos 5 e tem mais 5 na fase de construção, que para a gente vai ser assim muito gratificante, porque a economia doméstica, ela é assim de uma forma espetacular. A gente já teve uma experiência de um só fogão dessa forma e a pessoa que foi beneficiada com ele, ela passa até 6 meses sem comprar outro tipo de gás para cozinhar. Assim, além de preservar, porque ele é econômico, gasta pouquíssima lenha, você passa o dia todinho com o fogão ali, com a comida quentinha, na hora que chega outra pessoa de fora, não está precisando, sei lá, ligar um gás, esquentar, não. Você tem a todo momento ali. E você pode fazer a comida, assar um bolo, assar uma carne, assim, é muito bom a gente que mora na zona rural ter um fogão como este.
Vânia, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Fala Mulher.
Obrigado, digo eu, a vocês. Uma boa tarde a todas as ouvintes do programa Fala Mulher.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Chuva vem me dizer, vem, 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 chuva.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno. A agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos, e sim à vida. Convocamos você a se unir à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exigindo comida e água sem veneno, trabalho sem morte por envenenamento e um meio ambiente limpo, sem agrotóxicos. Promoção do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
No último dia 10, celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, proclamou, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi assinado por 58 países e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas foram vitimadas. A Declaração Universal enumera os direitos humanos básicos que devem assistir a todas e todos, como liberdade, saúde, cultura, informação, alimentação e moradia adequadas, respeito e educação. A declaração funciona como uma espécie de guia para governos de todo o mundo. O dia 10 de dezembro é um dos pontos altos na agenda das Nações Unidas, marcado por iniciativas mundiais de promoção e defesa dos direitos de mulheres e homens. Inclusive, é nesta data que acontece a entrega do Prêmio Nobel da Paz. O Dia Internacional dos Direitos Humanos constitui muito mais do que uma data comemorativa. É um dia para o mundo relembrar que a garantia efetiva dos direitos humanos a todos os povos e nações requer vigilância contínua e participação coletiva. Uma data para reivindicarmos ações concretas de todos os estados para o cumprimento dos compromissos assumidos com a garantia dos direitos civis, políticos, sociais e ambientais. É um momento para refletir, por exemplo, sobre o papel exercido pelo Estado, pelo Ministério Público e por cada pessoa no avanço e na efetivação das garantias difundidas pela Declaração dos Direitos Humanos.
Dizem que o Brasil não é mais o país do futuro, que ele já é uma realidade. Mas a realidade é que mais de 4 mil mulheres ainda são assassinadas anualmente no país. A realidade é que a população negra tem quase 3 vezes mais risco de morrer assassinada. E que cada morte de um jovem branco equivale à morte de mais de 100 jovens negros. A realidade é que homossexuais ainda são espancados nas ruas e que nossos idosos são tratados como um fardo. A realidade é que a vida ainda é muito fácil para poucos e extremamente difícil para a maioria.
A luta em defesa dos direitos de quem não tem voz é fundamental para construirmos uma sociedade justa. No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Saiba mais em semmovimentonaoaliberdade.com.br.
Em 1993, a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena afirmou que os direitos das mulheres são direitos humanos e, logo, universais, indivisíveis e inalienáveis. Os direitos humanos das mulheres estão garantidos e protegidos no mundo todo, em inúmeros tratados internacionais, instrumentos regionais e legislação nacional, monitorados por comissões, comitês e outros organismos. Mas, ainda assim, nos deparamos com números que assustam e mostram que muito ainda precisa ser feito. Por exemplo, uma em cada três mulheres relata que, ao longo da vida, foi vítima de uma das várias formas de violência. A violência contra a mulher ocorre em todos os países, em todos os níveis de desenvolvimento nacional. Estamos falando de infanticídio de meninas, mutilação genital feminina, casamentos forçados e precoces, crimes de honra, assédio sexual, perseguição, discriminação no acesso à educação, à saúde e ao crédito. Vocês sabiam que todos os dias 800 mulheres no mundo morrem por causas ligadas à gravidez, parto e pós-parto? Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a População, 140 milhões de meninas e mulheres foram submetidas a um dos tipos de mutilação genital feminina. Até 2030, mais 86 milhões de meninas serão vítimas desse crime, que não encontra justificativa em nenhuma causa religiosa ou de saúde. Os números continuam. 39 mil crianças se casam todos os dias. Em todo o mundo, 780 milhões de adultos e 126 milhões de jovens não têm acesso à formação e oportunidade para exercer uma profissão. Muitos mal sabem ler. 60% desse grupo são mulheres. Estamos chegando ao final de 2014 e, até este momento, apenas 36 países têm 30% ou mais de mulheres ministras. Apesar de muitas mulheres terem acesso à mesma formação dos homens, poucas chegam a cargos de direção ou presidência de empresas. O último relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que a igualdade no mercado de trabalho só vai ser atingida em 2095. E mais, você sabia que em cada momento de cada dia há uma mulher vítima de violência doméstica? No espaço da casa, do lar, do afeto, mulheres encontram medo, a violência, a dor e até a morte. Mas esses números não precisam e não devem continuar assim. Todas e todos nós temos um papel nesta luta, combatendo os estereótipos, a discriminação, negando uma cultura de consentimento a essas e outras violências e não deixando de denunciar. No mês onde celebramos mais um Dia Internacional dos Direitos Humanos, vamos dizer não à violência contra a mulher.
Acendendo no meu peito a fagulha, dando um jeito que o coração sempre pediu. Eu me enfeito nesse ensejo e atiço o teu desejo. Perfume chega pra dizer. Vou fazendo do meu jeito, namorando o meu acerto.
Se o teu desejo. Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu na última quarta-feira, dia 10, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a CNV. A presidenta afirmou que o trabalho do grupo vai ajudar a afastar fantasmas de um passado doloroso e permitir que os brasileiros conheçam a história das violações aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar instaurada entre 64 e 85, fornecendo informações e conhecimento para que elas não se repitam. Muito emocionada, Dilma Rousseff chorou ao dizer que o Brasil merecia verdade sobre a ditadura militar, especialmente as famílias que até hoje sofrem com a morte ou o desaparecimento de algum parente. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade faz um relato das atividades desenvolvidas durante os 2 anos e 7 meses de investigações, além de fatos apurados, conclusões e recomendações. Uma das conclusões mais importantes do relatório final é a confirmação de que as graves violações aos direitos humanos durante o período da ditadura militar foram praticadas de maneira sistemática. Dilma agradeceu e elogiou o trabalho dos integrantes da comissão e disse que a conclusão das atividades não representa um ponto final nas investigações das violações de direitos humanos na ditadura. A presidenta ressaltou o trabalho histórico da comissão e a importância das investigações do grupo para o reconhecimento do direito à memória, principalmente para as gerações que nasceram após o período militar, e para a reconciliação nacional, com valorização dos pactos e acordos que levaram o país à redemocratização. A Comissão Nacional da Verdade vai ter seus trabalhos encerrados no próximo dia 16. Ela foi criada pela Lei 12.528/2011 e instalada em maio de 2012 para examinar e esclarecer violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, principalmente no período da ditadura militar de 1964 a 1985. No relatório final, o grupo sugere a criação de um órgão público para dar seguimento e continuidade às ações da CNV. O documento de 4.400 páginas está disponível na internet no site da Comissão Nacional da Verdade. Você pode ler o relatório acessando o endereço www.cnv.gov.br.
Fala Mulher, agenda!
Amanhã, dia 13, o Espaço Agroecológico de Boa Viagem completa 13 anos com festa e qualidade de vida. A chefe de cozinha Hilda Gil, dona do restaurante de alimentação saudável Nossa Casa, vai ensinar a preparar comidinhas saudáveis e divertidas para crianças a partir das 6:30 da manhã. Depois, a festa segue com o grupo musical Forró Sem Pantin. O Espaço Agroecológico fica na Praça Jules Rimet, por trás do primeiro Jardim de Boa Viagem, em Recife. O Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Trabalhadoras e Instituições Não Governamentais Alternativas, o Caatinga, comemora 26 anos amanhã, com o tema Realidade da Agricultura Familiar do Araripe e Importância para a Vida das Pessoas, a celebração acontece a partir das 6 da noite, na sede rural Lagoa do Urubu, em Ouricuri. O Caatinga convida todas e todos para participarem da comemoração. A Casa da Mulher do Nordeste precisa da sua parceria para o brechó feminista. Você pode doar roupas, calçados, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso, mas que estejam em boas condições. Todo material doado vai ser revertido para as ações da CMN. Colabore e pratique o desapego. As sedes da Casa da Mulher do Nordeste são os pontos de arrecadação. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui, no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Repetindo, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.